Olá, sejam bem-vindos. Mais um podcast com as coisas do nosso Campus Avançado Pontal, para vocês ficarem sempre bem informados. Vocês conhecem a dieta baseada em insetos? Já se alimentou de um deles? Poderia ser voluntário em uma pesquisa? Se as respostas forem sim, esta é a sua oportunidade de conhecer uma prática que cresce no mundo e promete ser a solução para a fome, que, segundo estudiosos, um dia atingirá o planeta em sua boa parte, principalmente o terceiro mundo. O estudante de biologia do Campus Avançado Pontal, Gabriel Brito, orientado pela mestre em entomologia, professora Vanessa Kataguiri, quer saber a visão dos colegas universitários do Campus Avançado Pontal sobre a chamada antroentomofagia, ou seja, a alimentação por insetos. Para mais detalhes, vamos ouvir o bate-papo do nosso colaborador no campus, Márcio Gama, com a professora Vanessa e o Gabriel. Ele começa conversando com o autor.
Para a gente começar, então, defina o que é antropoentomofagia.
Antropoentomofagia, conhecida também como entomofagia, é basicamente a alimentação à base de insetos. A entomofagia é mais relacionada aos animais. Por exemplo, aves têm o costume de comer algumas aves têm o costume de comer alguns insetos em viveiro, na questão de quando acontece alguma coisa, atropelado, alguma coisa assim. A antropoentomofagia é mais específica para o consumo dos insetos pelos humanos, que é uma prática que no Brasil ocorria mais com os índios, mas conforme os europeus chegaram no Brasil, isso foi se perdendo bastante, conforme foi o passar dos anos. Mas pelo mundo, existem mais aproximadamente 200 bilhões de pessoas que fazem o consumo dos insetos, ou não somente insetos, fazem um acréscimo da dieta deles a partir de insetos, como grilo, formiga-içá, larva de tenebro também. A prática ocorre em aproximadamente 120 países, sendo que no Brasil, os principais locais de consumo é o Norte e Nordeste e também o interior de São Paulo, que consome bastante, é algo bem cultural do interior de São Paulo, a formiga-içá, que é a tanajura. No mundo inteiro se conhece aproximadamente também 1.900 espécies comestíveis. As pessoas pensam muito que essa prática é somente do Sudeste Asiático, que está muito distante do Brasil, mas não, como disse anteriormente, está presente no Brasil também e em países próximos da gente, como a Colômbia, o Peru tem um pouco também, mas o país mais forte está sendo o México, que tanto apareceu no programa Masterchef Junior há um tempo atrás, para eles cozinharem grilos, tenebrios, escorpiões também, que escorpião não é um inseto, mas que também faz parte da culinária deles lá. Uma coisa bastante comum é a farinha de grilo para preparação de bolos e a farinha de tenebre também na questão de bolo ou suplemento proteico para pães, essas coisas. Mas também estão surgindo novos produtos, como nos Estados Unidos uma empresa lançou um milkshake de grilo também, ao ano passado. Em São Paulo também tem o chefe Alex Atala, que trabalha a formiga somente com a formiga içá, a tanajura, voltado mais para uma questão da alta gastronomia, tudo, mas não é um negócio mais de disfarçar a formiga em si. Mas a ideia de algumas empresas no Brasil é justamente fazer o inseto, trazer o inseto escondido no produto, como barra de cereal,
chocolate
também.
Então, seria verdade que é o alimento do futuro? E a questão da resistência do brasileiro? A quantidade de proteínas? Pontos importantes que são revelados pela professora Vanessa. Vamos continuar acompanhando.
É verdade que esse pode ser um alimento do futuro?
Sim, porque para a produção dos insetos, né, utiliza-se bem menos insumos do que, por exemplo, a produção de carne ou produção de aves. Então, o consumo de material é bem menor. E os insetos também ocupam espaços menores para a produção. Então, a gente tem algumas caixas ali que a gente cria alguns tenébrios. E é um espaço relativamente pequeno e tem uma produção muito grande de insetos. Por isso que alimenta o futuro, porque o espaço que utiliza é menor, a quantidade de água utilizada também é bem menor, né? E o que o tenebro come e outros insetos comem são farelo de trigo, milho, então são produtos que têm um valor menor também, então eles são mais baratos também para criar.
Quantas espécies são comestíveis?
Então, as mais conhecidas são grilo, gafanhoto, né, o próprio tenebrio também, que ele é muito utilizado, mas o que falta é a gente conhecer mais insetos que podem ser utilizados. Então, por exemplo, na Ásia, eles podem comer até o bicho da seda, né? Então, o que falta, na verdade, é um conhecimento nacional desses insetos que podem ser utilizados para o consumo.
No Ocidente, não é tão cultural isso. Tem uma resistência.
Muito grande. Tá? Então, o objetivo da pesquisa do Gabriel Brito é esse, a gente averiguar se as pessoas têm realmente esse interesse, né, para futuramente a gente poder pensar em estratégias para comercializar os insetos. Muitos insetos que são trazidos para o Brasil vêm dos Estados Unidos ou da Ásia mesmo, né, que eles já são produzidos lá e são importados e vendidos no Brasil. Né, e por conta dessa importação, eles acabam tendo um valor até caro.
É verdade que pode ser maior a quantidade de proteína em um inseto do que, por exemplo, na carne bovina?
Então, tem vários estudos que mostram que proporcionalmente, assim, 100 gramas de insetos, né, já preparados para o consumo, tem mais proteína do que em 100 gramas de carne bovina ou de frango. Né? Então, por isso que é mais interessante. Mas a gente tem que fazer uma ressalva que nem todo mundo pode consumir inseto. Né? Então, por exemplo, algumas pessoas que têm históricos de alergia a próprios insetos ou a crustáceos, não é aconselhado comer. Justamente porque a pessoa pode ter alguma reação alérgica. Né? Mas a gente chama de alimento do futuro justamente por isso, porque ele tem um valor proteico maior, não tem colesterol, né? Ele tem também outros tipos de minerais também que são encontrados que acabam enriquecendo a proteína de origem, né, de insetos comparado com outros tipos de proteínas.
Ficou curioso? E a questão da inscrição, como é que faz? Você vai se alimentar de insetos na pesquisa ou não? Vamos à conclusão desse bate-papo do meu amigo Márcio Gama, agora fechando com o autor do estudo, que é direcionado aos estudantes do Campus Avançado Pontal.
Ok, então vamos falar agora da captação de interessados em participar da pesquisa. Eles estariam participando como degustadores dessa dieta?
A ideia da pesquisa é basicamente fazer um levantamento da percepção dos alunos estudantes do Campus Pontal, se conhecem o tema, se sabem o valor nutricional dos insetos, e também se viriam a adquirir numa possível dieta. Mas a pesquisa em si não traz um momento de degustação. Talvez em um próximo encontro, mais pra frente, podemos pensar nessa ideia.
Então, não haverá uma degustação. E quem quer participar da pesquisa, como deve fazer, como deve proceder?
A pesquisa está restrita aos estudantes do Campus Pontal. Tem formulários disponíveis nas redes sociais. É um formulário online do Google, então...
Ah, certo.
Nos principais grupos dos três institutos do Campus Pontal está disponível lá. E também na minha rede social do Facebook, que é Gabriel Vanozzi Brito, que eu estou publicando por lá também. É um questionário de 10 questões, que envolve a questão mais de se a pessoa conhece o valor nutricional, se já comeu e qual tipo de inseto comeu, se não comeria e por que não comeria, se é repugnância, se é alergia a crustáceos, se é porque é vegetariano ou vegano. E os participantes não serão identificados em nenhum momento. Gostaria de acrescentar é que, justamente para mostrar que as coisas estão evoluindo no país, é que no dia 27 de julho, em Piracicaba, teve um evento chamado Insetos no Exalc, que ocorreu pela terceira vez, e contou com aproximadamente 4 mil pessoas. Então, esse inseto visa justamente desconstruir a imagem criada da sociedade sobre os insetos e também inserir os insetos na alimentação das pessoas.
Então, para você participar, acesse a página do Campus Pontal no Facebook e procure pelo membro Gabriel Brito. Na página tem o caminho para você preencher a ficha de inscrição e também participar da pesquisa. Até o próximo podcast. Um abraço a todos.